Bom dia a todos. Gostaria que fosse ligado aí para poder gravar a nossa reunião. Nós temos nossa pauta aqui da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Eu quero saudar todos os senhores procuradores aqui presentes. Quero saudar também o doutor Antônio Vasconcelos, presidente do DR. Quero saudar Frederico Galindo, procurador do DR. Doutor Wellito Dantas Mangueira Marques, diretor presidente da Fundação Renascer. Rosânia Maria Gomes, aqui presente. Aidildo Santos Vaz, diretora administrativa da USIP. Ildete Santos Andrade, pedagoga da Fundação Renascer. Clara Arlinda Cruz Silva, coordenadora do projeto na Fundação Renascer. Senhor Júlio César Reis da Silva, diretor administrativo do Senan. Cristiane Barreto Paiva, divisão de serviço social, gerente do projeto, que haveremos de assinar daqui a pouco. Mariana Batista Costa Araújo, da biblioteca. Léa Sobral, diretora administrativa. Vanderlei Rodrigues, design gráfico. Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, Tony Zi. Doutor Paulo José Francisco Alves, doutor Luiz Alberto Moura Araújo, senhores procuradores de justiça, sejam todos bem-vindos ao Ministério Público. Um bom dia a todos. Então, dando início aos nossos trabalhos, abertura, conferência do quórum e instalação da reunião. Já temos o quórum estabelecido. Leitura, discussão e aprovação da ata de reunião ordinária do dia 19 de maio de 2016. Submeta a apreciação, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, manifestação do seu Corregedor, a quem passo a palavra imediatamente.
Bom dia a todos. Cumprimentando aos eminentes colegas procuradores de Justiça, na pessoa do nosso presidente, o Dr. José Rony Almeida, cumprimentando a nossa coordenadora-geral, doutora Cristina, nossa secretária do colégio, a doutora Conceição Figueiredo, e a nossa ouvidora, doutora Cristina Mendonça. Cumprimentando também nosso presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, doutor Nilzi, os demais colegas promotores e assistência, as autoridades que hoje se encontram aqui presentes, e toda a assistência desta reunião. A corregedoria, seguindo o cumprimento do edital de correções nas Procuradorias de Justiça, foram realizadas no dia 25 de maio as visitas na 8ª Procuradoria do Gabinete Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário e na 10ª Procuradoria, gabinete desse procurador que vos fala. No gabinete do Dr. Luiz Walter, a visita foi realizada na companhia do Procurador de Justiça Paulo Lima. E no caso da 10ª Procuradoria, como titular é o próprio Corregedor-Geral, a correção foi feita pelo Dr. Moacir Soares da Mota, fazendo as vezes de Corregedor, e pelo Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário. Foram notificados da designação da correção o Corregedor-Geral da Justiça, os representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Justiça e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Sergipe, conforme determina os dispositivos da Resolução número 43 do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi verificada a movimentação processual das Procuradorias de Justiça, utilização dos sistemas do Ministério Público, especialmente a utilização e alimentação de dados do sistema Ctrl-P2. Ato contínuo foi efetuada a verificação dos livros e pastas de uso diário das Procuradorias de Justiça, horário de atendimento ao público, instalações físicas e demais questões constantes do formulário de correição, documento que serve de base para a confecção do relatório de correição ordinária propriamente dito. Dando continuidade às atividades correcionais, a Corregedoria Geral do Ministério Público realizou visita de correição ordinária no dia 1º de junho de 2006 às 1ª e 2ª Promotorias de Justiça Criminais de Nossa Senhora do Socorro, bem como a Promotoria do Tribunal do Júri daquela comarca, sendo recebida pelos promotores Hamilton Neves Brito Filho, Priscila Camargo Silva Tavares e Rivaldo Frias do Santo Júnior, respectivamente, que relataram as atividades exercidas na área criminal, bem como atendimento às suas atribuições extrajudiciais. É assim, foi isso o relato das nossas atividades nesta semana, senhores procuradores e senhor presidente.
Muito obrigado, senhor corregedor. Passo a palavra à nossa ouvidora, a doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. Como o doutor José Nias falou, nós
coordenadora, sim,
também expressão na promotoria de socorro. Depois mandarei o relatório. E eu quero convidar vocês para uma reunião que vai ter dia 6, na dependência da coordenadoria, para tratar sobre a micro-região sul, com o apoio do meio ambiente, assuntos relacionados aos matadouros públicos e possível instalação de um abatedor regional para atender a demanda local.
Agradecer a nossa coordenadora. Em seguida, passo a palavra à digníssima ouvidora do Ministério Público, doutora Cristina Mendonça.
Na verdade, eu aproveito para comunicar a todos que eu entrei gozo de férias a partir de ontem. Estou sendo substituída mais uma vez pela competência do doutor Ernesto. No período da semana em que eu estive à frente da ouvidoria, ou seja, até o dia 31, não temos nada de excepcional a registrar. Eu acho que vou deixar para dar uma outra notícia, mas na parte da fala dos procuradores. Com relação à ouvidoria, tudo tranquilo, graças a Deus. Então, aí me sucede o doutor Ernesto.
Ernesto, com a palavra.
Procurador-geral, colegas procuradores, colegas promotores, eu saúdo na pessoa do nosso colega Nilzi, presidente da associação, presentes aqui que abrilhantam a nossa reunião, que eu saúdo na pessoa do velho conhecido e tricolor, o Hélio Mangueira, aqui presente.
Sempre tem que ter o Fluminense.
Sejam todos saudados na pessoa do tricolor. Eu quero dizer que eu assumi interinamente, tentando substituir a doutora Cristina na ouvidoria durante esse mês de junho, e dizer que os trabalhos correm dentro da sua normalidade. Aguardarei para a fase do que ocorrer para me manifestar.
Muito obrigado, doutor Ernesto. Seguindo a nossa ordem dos trabalhos, agora nós temos a manifestação dos procuradores de justiça. Alguém gostaria de se manifestar? Doutora Cristina. Doutor Ernesto, em seguida.
Bom, e agora cumprimentando um pouquinho melhor os presentes, porque eu falei assim um pouquinho rápido para passar para o doutor Ernesto, então cumprimento os integrantes desse colegiado, os visitantes, o doutor Hamilton Mangueira, que nos dá o prazer da visita, o presidente do DR, que aqui se encontra também, doutor Antônio Vasconcelos, e todas as pessoas, servidores. No momento, como a propósito de fala da Procuradoria, só informar, e acho que muitos já devem ter recebido, uma nota técnica emitida pela Terceira Procuradoria, dirigida às Procuradorias Cíveis, onde nós começamos a cumprir aquele nosso propósito de estudar e trazer subsídios para futuramente a Corregedoria poder baixar um ato, uma normativa que nos oriente na questão da intervenção do Ministério Público na área civil no segundo grau. Então, acho que nós já avançamos um pouquinho nos estudos. Eu não sei se todos receberam, por enquanto, acho que foram os cíveis, mas eu acho que os criminais ainda não, né? Pronto. Eu vou pedir ao pessoal que encaminhe.
Doutora Cristina, só uma parte. Sobre a nota técnica que o seu gabinete elaborou, eu analisei e gostaria de fazer algumas ponderações sobre tópicos pontuais.
Nós gostaríamos
e vou mandar por e-mail para os membros das câmaras cíveis. Depois, se a senhora achar interessante, repasse para os demais.
Exato. Eu acho interessante a gente sempre registrar, porque aí a gente consegue depois juntar todas as ideias.
Porque a senhora comunicou que a próxima reunião do grupo será em julho.
Eu acredito que sim.
Julho eu estarei de férias, então eu já deixarei o meu ponto de vista, com algumas ponderações feitas e...
Certo.
Pois o grupo analisa mesmo.
Esse, inclusive, é um estudo inicial e a gente volta a pedir que todos os gabinetes contribuam também. Ou com outros estudos, abordando outros aspectos, ou aditando alguma coisa que exista, né, que seja interessante a gente alterar ou acrescer. Então, vai ficar aberto. Eu peço perdão pela falha que ainda não chegou nos gabinetes criminais, é porque não houve tempo de tirar xerox para todos, mas hoje mesmo será encaminhado. Vou até passar uma mensagem agora. Então, começamos a cumprir essa tarefa e aguardamos as demais contribuições também. Lá no momento é só.
Doutor Ernesto, com a palavra.
Senhor Procurador-Geral, colegas procuradores, considerando o teor da novela Resolução 295-2016, editada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que dispõe acerca da vedação de despesas para a realização de eventos festivos, na hipótese de inadimplemento com servidores públicos, e ainda considerando que se avizinha o período dos festejos juninos, Eu acredito que é de bom ouvir que seja recomendado aos competentes promotores de justiça a fim de que tomem as providências que entenderem necessárias para coibir nos municípios em que atuem o despendimento de gastos suntuosos em detrimento do direito de contraprestação pecuniária que possui servidores públicos vinculados à respectiva municipalidade, principalmente por nos encontrarmos em ano que ocorrerão eleições para cargos eletivos municipais. Traduzindo em miúdos é o seguinte, é que infelizmente ainda acontece muitos municípios que deixam de cumprir com a sua obrigação de pagar efetivamente até os aumentos do funcionalismo público, mas gasta suntuosas despesas com contratações de bandas e tudo, de artistas de maiores pilares e tudo. Eu acredito que seria bom recomendar aos promotores que exercessem o poder de fiscalização. Eu coloco em mesa sobre isso. Outro motivo da minha manifestação é para lamentar o recente passamento de dois ilustres sergipanos. O colega procurador de justiça aposentado Eli Henrique Nascimento e o professor e poeta intelectual Naldo de Alencar. E requerer esse Augusto Colégio de Procuradores, que é, voto de pesar, que as sinceras condolências pelas reparáveis perdas sejam traduzidas em voto de pesar, em seguida encaminhadas às respectivas famílias. E o voto de pesar referente ao doutor Eli Henrique Nascimento, na pessoa da sua viúva, doutora Regina Alcântara Nascimento, e concernente ao poeta Naldo Alencar, na pessoa dos seus irmãos residentes nesse estado, Clodoaldo de Alencar Filho, Alencarzinho e Leonardo Alencar. Também coloca a mesa para...
Quanto à recomendação, doutor Ernesto, os promotores já vêm agindo, inclusive acionando alguns municípios através de medidas judiciais, aliado ao Tribunal de Contas em relação à questão de gastos com festas em detrimento do pagamento de salário de servidores. Mas o material o senhor pode encaminhar para a coordenadoria e a doutora Cristina analisa o material e encaminha. Eu acho que a coordenadoria pode receber e passar adiante. Doutora, gostaria de se manifestar alguma coisa?
Isso. A resolução é...
Perfeito. O senhor entrega aqui em mesa, aqui eu passo para a doutora Cristina Brando e ela faz essa recomendação e encaminha aos promotores, como ela entender razoável. Se bem que já estão agindo, apenas para reforçar.
É bom reforçar.
Claro.
Né?
Quanto ao voto de pesar, eu submeto a apreciação do colegiado. Então, aprovado por unanimidade, a equipe da coordenadoria prepara o material para que a gente possa fazer o encaminhamento necessário aos parentes das pessoas referidas aqui. Doutora Conceição Figueiredo, com a palavra.
Perfeito. Ah, certo. Saudar a todos na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Rony, né, aos presentes que fazem hoje, na manhã de hoje, na pessoa de Wellington Mangueira, né, a pessoa com quem a gente trabalha já há muito tempo, e saudando também os promotores na pessoa de Dr. Nilzi, né, que é o presidente da nossa associação. Bem rápido, Dr. Rony, apenas... Para fazer o registro, quando aproveitando a colocação de Ernesto, doutor Ernesto, com a questão dos fogos, que deve ser cuidado, mas acredito que tem uma situação mais dramática, que é a greve, né, dos servidores da saúde, dos médicos da saúde do município. Então,
mas foi declarado ilegal.
Não, mas eles ainda não retornam isso no mês de junho, que é um mês com muito... Não, Rodomarco, entenda bem, a situação é muito maior do que a questão da judicialização. Isso é a questão fática, né? O hospital vai receber, sem atenção básica, o hospital usa é quem se avoluma no atendimento dessas pessoas. Os médicos em greve. Então, como pensar, né, uma solução, uma forma da população não sofrer? Não sofri ainda mais essa questão. Claro que eu estou falando isso em voz alta, e a promotoria de saúde e os núcleos devem estar pensando sobre isso, né, doutor Rony, apenas para fazer o registro. Dizer também que eu gostaria de não deixar passar em branco, que o Conselho Nacional de Justiça, eu acredito que daqui a pouco também o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou a resolução de implementação e que traça as diretrizes de implementação da justiça restaurativa em todos os tribunais, né, estaduais. Nós temos 27, né, e parece que somente 6 têm isso já de alguma forma estruturado. Sergipe é um deles, né, o Tribunal de Justiça fez inclusive digamos assim, é um convênio tipo guarda-chuva em que o Ministério Público também participa, né. Nós temos participado das reuniões, nós temos feito essa construção, praticamente nós concluímos a construção do fluxo de atendimento, de como isso vai ser desenvolvido. Claro que toda a comissão, com todas as suas instituições e órgãos representantes, ainda terão análise crítica do mesmo, mas eu quero dizer, registrar os meus parabéns, registrar também os parabéns aqui à equipe de coordenadoria da infância, que vem implementando essas ações, e dizer que estive em Curitiba exatamente nesse sentido, né, de participação de alguns painéis, entre eles de justiça restaurativa, também no âmbito escolar, né, que é outro projeto que está sendo desenvolvido e que me parece bastante preventivo e eficiente, né, para evitar as questões outras que são postas no dia a dia nosso. Então, somente isso, e renovando minhas saudações.
Agradeço a doutora Conceição a manifestação e gostaria de saber, agora o doutor José Nilson me pediu a palavra também, com a palavra do doutor José Nilson.
Renovando as saudações a todos, eu gostaria de fazer um registro ao nosso colega doutor Luiz Walter Ribeiro do Rosário, expressando o meu agradecimento por ter, na última reunião do Conselho Nacional de Corregedores Gerais, participado e deixando o seu registro. Recebi notícias da atuação e da participação do Dr. Luiz Walter, que nos representou com toda a dignidade e, como era de esperar, e com toda a sapiência que ele é dotado. E eu quero expressar e registrar esse voto de agradecimento, por quanto tinha necessidade de que alguém fosse, e ele prontamente, mesmo com renunciando a alguns problemas de familiar, ele se dedicou aí. E por isso quero registrar o nosso agradecimento. Também quero registrar um voto de louvor ao colega a Milton. Ontem, na correção, nós verificamos que a sua atuação no controle externo da atividade policial, por onde eu tenho andado, pela primeira vez eu tenho visto realmente uma atuação excepcional no controle externo da atividade policial. Eu gostaria de fazer esse registro de louvor à atuação desse promotor. Muito obrigado.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Mais algum procurador? Podemos passar adiante, então. E nós temos aqui na ordem do dia a explanação do diretor-presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária, o DES, doutor Antônio José de Vasconcelos. E aí, só para renovar ao colegiado e aos presentes, o doutor Moacir trouxe a preocupação aqui, doutor Vasconcelos. Gostaria de convidá-lo já para compor a mesa conosco aqui, doutor Vasconcelos, por favor. O senhor pode sentar aqui, justamente na cadeira do doutor Moacir, que foi ele que trouxe, foi o solicitante, ele que trouxe essa questão aqui, que é uma questão grave, que é a invasão das faixas de domínio de nossas rodovias, né, com construções, cercas, e causando, além da ocupação do espaço público, um risco às pessoas que transitam pelas rodovias, né. Na hora que o sujeito tira a área de escape da rodovia e constrói uma casa, ou coloca uma cerca, põe em risco a vida das pessoas. Então, foi trazida essa preocupação, nós oficiamos o Dr. Vasconcelos há um tempo atrás. Ele explicou aqui que medidas tinham sido adotadas, algumas ações judiciais propostas, e alguns promotores também receberam material e também começaram a agir nos seus municípios, né? E aí nós gostaríamos, na verdade, o convite foi esse, doutor Vasconcelos, apenas para explanar no colegiado a quantas anda essa questão e o que é que o DR tem feito nesse ponto, que é uma questão que envolve todo o Estado, e o DR é o órgão com atribuição específica para coibir essas atividades. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no dia de hoje, em nome do colegiado, e já de antemão passo a palavra para Vossa Excelência.
Bom dia a todos, né? Cumprimento toda a mesa em nome do Procurador-Geral, Dr. Rony, ao público presente em nome do Dr. Wellington Mangueira e Dr. Frederico, né, que é o procurador do DR. primeiro lugar, eu agradeço, né, ao convite, né, do Ministério Público. Tanto recebi o telefone, telefonema pessoal, tanto do Dr. Rony como doutora Cristina. E a gente está à disposição, né, para tirar todas as dúvidas com relação a essa atribuição do DR. O DR, doutor Rony, coincidentemente, no próximo domingo, vai estar completando 67 anos de funcionamento. Na verdade, o DR, ele foi concebido para fazer a parte de infraestrutura, né? Então, a visão de quem implantou o DR em todos esses períodos era da atividade fim. Qual é a atividade de fim do DR? É construir, né, as rodovias, né, os mais de 2 mil quilômetros, que a gente está chegando aí a quase 2.200 quilômetros de rodovias, e as pontes de todo o estado. E essa parte da faixa de domínio, na verdade, nunca foi assim criada uma estrutura profissional para fazer essas fiscalizações. Na verdade, o que a gente tem feito, graças à abnegação de alguns servidores e com uma certa improvisação, é de realmente tentar coibir ao máximo aí essa utilização aí dessas faixas de domínio. E nisso, doutor Rony, o Ministério Público tem sido um grande parceiro do Governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura, do DR, e sempre também nos alertando, né, porque são 2 mil quilômetros de rodovias e muitas ocupações que já eram bem antigas, outras que foram ocorrendo logo depois, e a gente sempre está recebendo as notificações do Ministério Público, né, orientando que até que não seria nem obrigação do Ministério Público, seria obrigação nossa, mas pela deficiência do órgão, deficiência de pessoal, deficiência de ter equipes profissionais para fazer esse trabalho, então o Ministério Público vem nos ajudando nisso. E todas os ofícios que a gente tem recebido, as notificações do Ministério Público, a gente vem tomando a providência, como também daqueles casos que a gente vai identificando, como também a gente recebe denúncias de pessoas comuns, de prefeituras, da Assembleia, de câmaras de vereadores, e a gente vem tomando essas providências para coibir aí esse tipo de delito, né, que é a invasão da faixa de domínio. Nós fizemos uma apresentaçãozinha justamente para mostrar quais são. Eu vou fazer uma pequena apresentação das atribuições, né, das leis que determinam aí a fiscalização aí das faixas de domínio aí das rodovias estaduais. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, né, Lei Federal 9503, de 1997, anexo 1, dos conceitos e definições. Para efeito deste código, adotam-se as seguintes definições: faixas de domínio, superfície lindeira, as vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Código Civil, Lei Federal 10.406, de 2002, artigo 99, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Segundo também o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9503, 97, o artigo 50, o uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes as estradas e rodovias, obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Lei Estadual 6425/2008, alterada pela Lei Estadual 7955/2015. Artigo 2º. As faixas de domínio devem ter largura definida de acordo com as características técnicas do projeto final de engenharia aprovado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, DR, com as linhas limites paralelas ao eixo da rodovia. Parágrafo 1º. A largura mínima das faixas de domínio deve ser de 30 metros, sendo 15 metros para cada lado, considerando o eixo da rodovia. Ressalvados os casos excepcionais, tais como nos perímetros urbanos, com vias à preservação de comunidades pré-existentes, nos quais a largura pode ser reduzida em conformidade com o projeto final de engenharia aprovado pelo DR, desde que garantida a segurança de usuários da rodovia e dos titulares dos imóveis. Queria fazer uma explanaçãozinha com relação a esse item. Tem muitas rodovias que passam por dentro das cidades e que já foram ocupadas, que não há condições de se fazer ali a desapropriação para se atender à faixa de domínio. Então, qual é a solução nesses casos? Seria os anéis rodoviários, que é o que nós, o governador Jackson Barreto, acabou de entregar agora no mês de abril, aquele contorno de Itabaianinha. Por quê? Havia uma demanda grande, porque Itabaianinha, que é um município grande produtor na parte de cerâmica, e toda a produção desse material passava por dentro do município. E isso tanto danificava a pavimentação do município, atrapalhava o trânsito, era perigoso e foi feito aí esse rodoanel. Então, todos esses locais, essas cidades, por exemplo, uma cidade crítica, que nós já temos um projeto e o governo do estado, quando tiver recursos, né, haverá necessidade de fazer. Por exemplo, a cidade do Lagarto, né? Quem vai em direção a Simão Dias, passar por dentro de Lagarto. Você, imagine-se ali, Lagarto hoje com a universidade em expansão, né? A universidade foi criada em expansão. Com o shopping center, todos os veículos nessa direção lá de Simão Dias, hoje tem que passar por aquela via estreita ali. Então, não há como se fazer as desapropriações para se atender à faixa de domínio, porque seria um impacto muito grande e um custo elevado. Então, nós desenvolvemos um projeto com um contorno rodoviário também, de forma que se resolva em definitiva esse tipo de questão. Então, nessas cidades que sofrem esse grande impacto, a faixa de domínio ali está ocupada há mais de 30, 40, 50 anos. Não há como se fazer esse remanejamento dessas habitações ou comércio. Então, a necessidade é de se fazer aí esses anéis rodoviários que tem que ser implementados aí no futuro. Segundo a lei estadual número 6425, também 2008, né? Vamos lá, o artigo 6º. Compete ao DR conceder permissão de uso das faixas de domínio para instalação de linha de transmissão ou distribuição de energia ou de comunicação, redes de adução, emissão e distribuição de água e esgoto, gasodutos e oleodutos, bases para antena de comunicação, ferrovias e hidrovias. Parágrafo único. Só deve ser otorgada a permissão do uso se comprovada a condição de concessionária, permissionária, autorizada ou integrante da administração pública federal, estadual ou municipal, com competência para a prestação de serviços descritos nos incisos deste artigo. O artigo 7º compete ao DR de Sergipe conceder autorização de uso das faixas de domínio para instalação de dispositivos visuais por qualquer meio físico destinados a informe publicitário de propaganda ou indicativo cuja informação possa ser visualizada pelo usuário da rodovia correspondente, mas que não comprometa a segurança no trânsito, desde que atendidos os seguintes requisitos: A. Não seja vinculada a publicidade de estabelecimentos cujo acesso para a rodovia seja irregular ou clandestino. B. Não seja veiculada publicidade com expressões, desenhos ou fotos inconvenientes ou contrários à moral e aos bons costumes. C. Não seja impedida a visualização de pontos de excepcional valor paisagístico, assim reconhecido pelos poderes públicos ou de acordo com as especificações do DR, bem como em terrenos que apresentam processo de deslizamento. D. Não sejam sacrificadas espécies vegetais protegidas por lei ou que possam contribuir para modificar ou comprometer o equilíbrio ecológico ou o meio ambiente. Letra E. Sejam utilizadas como os cores de fundo as de sinalização de trânsito. Teve a letra F ali, mas estava de ruim visualização. O artigo 2 diz que barracas e quiosques para o comércio, reboques ou similares, desde que atendidos os seguintes requisitos: letra A. Observância aos critérios técnicos e ambientais determinados pelo setor competente do DR quanto à localização, tipo de uso, segurança e higiene. B. Apresentação de croqui cotado com as dimensões e localização pretendida do equipamento. Letra C. Declaração expressa do assentimento do proprietário do imóvel fronteiriço. Letra D. Apresentação das licenças municipais pertinentes para aqueles localizados com áreas urbanas e ou transição rural urbana. Artigo 8º. Compete ao DR conceder licença para construção de acesso a imóveis adjacentes à faixa de domínio. Parágrafo 1º. Consideram-se adjacentes os imóveis lindeiros às rodovias, sem a existência entre ambos de qualquer acidente natural ou artificial, como rios, lagos, vias férreas, ruas marginais e assemelhados. Parágrafo 2º. A licença referida nesse artigo somente deve ser concedida mediante a apresentação do requerimento do interessado ao DR, acompanhado do projeto de engenharia do acesso aprovado pelo CREA, e tratando-se de estabelecimentos comerciais ou industriais, do respectivo licenciamento ambiental do empreendimento, conforme os requisitos exigidos por leis e regulamentos. E aqui um pequeno resumo de algumas ações que estão sendo implementadas por nossas equipes do DR com relação aí a essa fiscalização aí da ocupação dessas faixas de domínio. Temos de 2012 para cá, de maio, quer dizer, há dois anos praticamente, quatro anos, né? É, 73 termos de permissão de uso. O que é o termo de permissão de uso? Por exemplo, vai se construir um posto de gasolina, um motel ou qualquer empreendimento às margens das rodovias estaduais. Esses proprietários, esses construtores, que também a gente precisa também do apoio das prefeituras, que as prefeituras também exijam que quando houver alguma construção em as margens de rodovias, que essas construções tenham a autorização do DR. Por exemplo, postos de combustíveis. Posto de combustível tem que ter todo o licenciamento, licenciamento ambiental, autorização dos bombeiros, da prefeitura, e a prefeitura também que nos ajude a coibir que as pessoas comecem a construir esses postos, porque alguns a gente fez a regularização depois da construção e às vezes até depois do funcionamento. Quer dizer, não poderia a prefeitura dar um alvará de funcionamento sem uma concordância do DR, sem uma aprovação do DR para aquele empreendimento estar em funcionamento. 37, licença de acesso. O que é a licença de acesso? Um empreendimento que está ali, uma indústria, um posto de combustíveis mesmo, ele precisa, muitas vezes, utilizar uma parte da faixa de domínio e fazer esse acesso. E isso é cobrado uma taxa, né, de acordo com a lei, de forma que ele passe a utilizar e ele paga uma taxa anual, a depender daquela área que está sendo utilizada, com o compromisso de, se um dia o DR necessitar daquela área, ela terá que ser desocupada. Fizemos também mais 102 notificações, está precisando ser atualizado, que tem um pouco mais já, que a gente praticamente diariamente tem assinado aí notificações. Que, qual é uma infração grave que tem ocorrido? Muitas vezes alguns proprietários de terras que têm as margens de rodovias, muitas vezes a gente não consegue entender, doutor Rony. Às vezes o cidadão tem não sei quantas mil tarefas e ele acha que avança uma cerca, um metro. Muitas vezes é um local totalmente irregular, que nem o animal consegue entrar ali. Muitas vezes até ele coloca em risco aquele animal dele, o gado ou outro tipo de animal. Muitas vezes ele vai perder aquele animal porque aquele local não está propício, mas aquela mania de achar que está levando vantagem. E coloca em risco toda a rodovia, porque um caso que a gente já identificou, muitas vezes você vê a sinalização já dentro da propriedade. Muita gente pergunta, vocês colocaram a sinalização? Não, foi o cidadão que avançou. Então todos esses a gente vem aí tomando providências. E já temos também, justamente porque o DR não tem poder de polícia, e a polícia só nos ajuda nessas desocupações tendo mandado judicial, aqueles casos mais extremos, nós temos recorrido aí às vias judiciais, porque aí, a partir do momento que a justiça nos dá o termo, né, de posse, a gente consegue com a polícia fazer aí essas desocupações. Eu estou à vontade aí para...
Eu queria agradecer ao doutor Antônio Vasconcelos a explanação e vamos passar a palavra aos procuradores que queiram ter algumas dúvidas. Eu tenho algumas aqui para comentar. O senhor colocou aí a questão das áreas urbanas onde já foram construídas e que é impossível de se tirar. Essa não é a grande preocupação do Ministério Público, posso assegurar, porque aí são fatos consumados já antigos e não tem como mexer. A grande preocupação são as áreas mesmo livres dos trechos de rodovia e que é uma exposição muito grande das pessoas que estão transitando na rodovia. E aí tem dois prejuízos. Prejuízo de ordem que é a ocupação de uma área pública, de um bem público que não pode ser ocupado, e segundo, risco para as pessoas. Se alguém morre num acidente desse, porque uma cerca está mal colocada e está afastada, há uma responsabilidade aí, tanto de quem mudou a cerca, quanto do próprio Estado, porque não foi eficaz na fiscalização, doutor Vasconcelos. Então é uma grande preocupação que o Estado tem que ter com isso, né? O senhor principalmente relatou aqui a deficiência do órgão, de fato deve ter alguma, sim, para poder fiscalizar. Então, mas é muito preocupante, por isso que até o gestor tem que estar preocupado com isso. Porque num eventual acidente desse, quando for procurar e verificar que foi falta de fiscalização, o Estado vai ser responsabilizado. Ou seja, é mais dinheiro público por uma falta de fiscalização que devia ter ocorrido. E aí vem a série de situações, né, de crise, de não contratação de servidor para poder atuar e por aí vai. Porque o interessante, na verdade, seria que o próprio DR tivesse um mapeamento de toda a situação, um planejamento, ou seja, ter as rodovias, vamos dizer assim, nas mãos. Ou seja, conhecer, levantar isso aí, fazer um levantamento paulatino, mapear por região sul, norte, assim, vamos mapear a rodovia Porto da Folha Gararu, quais são os pontos que tem. E ter um raio-x no próprio órgão, até para poder fazer fiscalizações preventivas. Essa que seria a ideia e a sugestão que eu, de antemão, passo para o senhor, para ver se o DR tem essa condição de fazer esse trabalho preventivo. Mapear todas elas, levantar, e os pontos críticos começarem a ser atacados, de fato, né? Porque o que a gente vê aí, eu também não consigo compreender como é que o cara tem uma área com 500, 600 tarefas e acresce 2 metros na frente da rodovia. E aí eu digo, porque alguém, o primeiro fez, não foi punido, e o segundo vai seguir, o terceiro, todos farão. Justamente por falta de fiscalização. Eu acho que a solução, na verdade, seria preparar um levantamento completo de todo o raio-x e pode contar com o Ministério Público para poder ajudar a coibir isso daí. Porque a pessoa que faz isso, ele está expondo ao risco a vida de outra. Pode ser até com uma tipificação criminal em relação a essa pessoa que mexe na ceia. Agora é preciso que a gente tenha. Ficar só também esperando que as pessoas comuniquem, aí o trabalho vai haver ocupações que daqui 10 anos serão antigas. Porque nem todo mundo quer fazer isso, nem todo mundo quer se expor, quer entregar quem afastou a seca ou não. Então o ideal seria montar uma equipe, como o senhor disse mesmo, que só a preocupação antiga era só estruturante e hoje já é uma preocupação com as vias laterais, podia criar um pequeno grupo e fazer esse levantamento completo. Então essa é a ideia, a sugestão que eu deixo para o senhor e passo a palavra para os outros procuradores. Doutor Jorge, por favor.
Bom dia a todos. Eu gostaria de registrar os esclarecimentos feitos pelo palestrante. Agora eu gostaria de fazer uma indicação, uma indagação. É o seguinte, o que o DR tem a dizer com relação à rodovia estadual que liga Buquim à cidade de Pedrinhas? Eu fui promotor de justiça em Buquim e durante o período em que eu trabalhei lá, passou lá, tramitou lá pelo fórum diversas ações com acidentes com morte decorrente, principalmente o tráfego intenso de caminhões com laranja. É uma via importante para escoamento da produção de laranja. E pelo que me consta, não sei, tem algum tempo que eu não ando por lá, mas a rodovia quase que não tinha acostamento. Então eu gostaria de saber, porque, salvo engano, eu acho que já houve até ação civil pública no sentido de compelir o Estado. Mas com relação à rodovia Buquim Pedrinhas, é um trecho pequeno, mas muito perigoso. Gostaria de saber o que o DR pretende fazer com relação a isso.
Tá, ok. Respondendo aqui a Dr. Rony, com relação a essa necessidade de se cadastrar todos esses 2.000 quilômetros, né, de rodovias estaduais para se tomar todas aquelas providências. Nos pontos mais críticos, com essa deficiência pessoal, aqueles pontos mais críticos a gente já vem avançando, a gente vem já implementando. Agora, o levantamento total, a gente precisaria aumentar um pouco a estrutura do DR e a gente não tem, assim, visto condições financeiras, porque, doutor Rony, deixa eu explicar uma coisa aqui ao senhor. O DR tem um nome muito grande, muitas responsabilidades. Agora, infelizmente, não é como educação, não é como saúde, não é como outros setores aí de competência do Estado, que existe um orçamento fixo. Certo? O que é que se faz? Normalmente, todos sabem que o Ministério Público muitas vezes passa, todos os órgãos passam por esse problema, que o orçamento que é passado, que é aprovado na Assembleia, muitas vezes, no nosso caso, é bem muito, muito inferior às necessidades. E quando se cobra, não, isso aí depois a gente vai fazendo revisão, por isso todos aqueles decretos que vão sendo feitos para suplementação. Mas o decreto só sai quando a Secretaria da Fazenda sinaliza que vai haver aquele recurso, porque também eles não vão cometer a irresponsabilidade de aprovar um orçamento que não tenha. Então fica o órgão sacrificado, com muitos dos serviços sem condições de se dar aquela efetiva manutenção e prestar o serviço que a comunidade, que a população merece, justamente por conta da falta de recursos e não ter uma legislação que diga teria que se investir X% em infraestrutura. O DR teria que ter, por lei, isso, eu estou falando o meu pensamento, né? Só sei que outras pessoas não pensem assim, que a área de infraestrutura necessitaria de ter uma parte fixa. Não, tem X% do orçamento do Estado tem que ser reservado para essa parte de construção e manutenção das rodovias. Porque o que que acontece? Muitas vezes o orçamento específico vem para construir rodovia tal. Aí quando vai se ver lá no orçamento do Estado, os valores que estão ali previstos para essa parte de manutenção, muitas vezes são muito baixos, que a gente sabe que não vai conseguir dar toda essa manutenção que essa malha viária necessita, como também esses outros serviços, como essa parte da fiscalização da faixa de domínio. Respondendo aí ao doutor Jorge, essa rodovia lá de Pedrinhas Buquim, não é só ela, doutor Jorge. É o que ocorria, dos mais de 2.200 quilômetros de rodovias que foram construídas ao longo desse período todo do DR, praticamente muito pouca coisa foi feita, foi construída com acostamentos. Muitas vezes até, por exemplo, ele falou da Buquim Pedrinha. Nós temos aqui mais próximo da gente, com um fluxo bem maior, por exemplo, a rodovia João Bebeágua. Já tivemos vários questionamentos, até processos na justiça, cobrando esse tipo de... Porque muitas vezes quando é cobrado, diz, a rodovia está sem acostamento. E às vezes eu respondo, e a gente retirou esse acostamento? Não, a rodovia foi construída sem acostamento. Agora, por que se construiu sem acostamento? Essas rodovias, elas foram construídas em uma realidade de 30, 40 anos atrás, onde o tráfego era muito pequeno e devido ao recurso limitado, então era comum construir todas essas rodovias, com exceção da linha verde. A linha verde é que já foi toda construída já com acostamentos. Agora, doutor Jorge, todas as rodovias a partir de 2007, 2008, que eu fui para o DR em 2008 como diretor, que eu sou funcionário, sou engenheiro da prefeitura de Aracaju, onde eu passei 15 anos na IMURB, e daí eu fui receber essa incumbência de ir para o Estado, passar um tempo, e nesse período já tem mais de 8 anos que eu já estou por lá. A partir de 2007, 2008, todas as rodovias que nós construímos, tipo aquela rodovia de Carira, Nossa Senhora da Glória, com mais de 46 quilômetros, a rodovia Umbaúba em Diaroba, com 26 quilômetros, a rodovia lá de acesso Santa Rosa do Ermírio, com mais 28 quilômetros, rodovia de acesso a Niterói, Faca Cerrada Niterói, Niterói que é aquele povoado na divisa com Alagoas, onde do outro lado é o município de Pão de Açúcar, foi dotada desses acostamentos. Como também as rodovias que nós reconstruímos, como a Rota do Sertão, como a Rodovia do Porto, a rodovia, essa rodovia ali beirando o São Francisco, né, saindo de Propriá, chegando até Gararu, como também voltando, passando por Itabi, Graco, chegando até Feira Nova. Todas essas rodovias desse período que nós construímos ou nós restauramos, elas já foram implantadas com acostamentos. Qual é o grande problema? Hoje nós temos umas demandas. As rodovias onde há assim, maior reclamação, o grande índice de acidentes, por exemplo, saindo de Itabaiana em direção Itabaiana em direção a Moita Bonita. É uma rodovia que tem um grande índice de acidentes, justamente a falta de acostamentos contribui. Agora, essa rodovia que o senhor falou, doutor Jorge, nós, acredito que tem uns 4, 5 anos, que nós fizemos um trabalho lá de uma sinalização muito toda com aquelas taxas refletivas, onde, por ela ser muito sinuosa, praticamente não tem condições de se fazer ultrapassagem e melhorou muito aí essa situação. Agora, o que ocorre, não é assim a gente chegar assim, não, o DR está querendo colocar a culpa em terceiros. Eu estava observando, eu estava indo de Itabaiana para Moita Bonita, a gente estava tendo um evento, e eu não fui com o carro do órgão, fui com o meu e fui andando, e às vezes a gente anda com uma velocidade. Eu estava passando com 100, daqui a pouco passava um carro com 120, 140. Aí você observa por que ocorrem os acidentes. Se a gente já sabe que a rodovia tem aquelas deficiências. E, infelizmente, normalmente, doutor Jorge, não só lá, como em Aracaju, como em vários municípios. Infelizmente, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e a gente vai ver nos jornais. Teve um veículo que derrubou um poste. Semana passada teve um veículo que caiu aqui da ponte, ali da Coroa do Meio. Então, por mais, mesmo que a via esteja, tem vias também que ocorrem acidentes. Se a via está com problema de acostamento, tem acidentes porque não tem o acostamento. A partir do momento que você dota o acostamento em verdadeiros retões, e acabam continuando a existência de acidentes, por quê? É o excesso de velocidade. Nossas rodovias, elas foram preparadas para velocidades máximas de 80 km. Porque o que é que diz? Quando vai se fazer um projeto de uma rodovia, a depender da quantidade de veículos que passa por aquela rodovia, é que se determina qual a largura e qual tipo, os raios de curvaturas, como também curvaturas, não tanto horizontais como verticais. Quando a rodovia é de baixíssimo tráfego, ela, justamente pelo lado econômico, ela acaba tendo mais curvas. Como, por exemplo, tanto essa rodovia lá de Pedrinhas, e também a topografia determina aquilo. Aí seria possível se fazer uma estrada de Aracaju para São Cristóvão sem curvas? Seria. Uma normal custa 30, 40 milhões. Se for para fazer reta, bem mais larga e praticamente sem curvas, vai se custar quanto? 60, 70 milhões. Quanto isso foi construído? Tem o recurso para isso? Não. Então, a estrada, qual é a estrada mais barata? A estrada mais barata é aquela que ela trabalha em cima das curvas de níveis, né? Liberando as encostas com mais curvas, de forma que acaba tendo um investimento menor. Então, isso, só que quando essas estradas, grande parte delas, foi construída, foi 30, 40 anos atrás, onde o fluxo era muito menor, bem pequeno. Por exemplo, essa rodovia lá em direção a Itabi, quem é que todo mundo sabe que aquela rodovia é bem sinuosa. Aí veja, por que é que a rodovia Lagarto Itabaiana, ela não tem curva, mas tem reta? Então, quando tem curva, é muito curvo, é muito sinuosa, acontece os acidentes porque tem curva. Quando não tem, tipo essa de Itabaiana para Moita Bonita, acaba tendo acidente. Por quê? Justamente como não tem muita curva, as pessoas acabam implementando uma velocidade bem acima do recomendado. Então, é essencial, tem que ter uma melhora nas... Nós temos projeto aí para o alargamento de todas as rodovias, como a João Bebe Água, como a de lá de Buquim Pedrinhas, como a de Lagarto Itabaiana, como a de Itabaiana Moita Bonita. Só que, para se ter uma ideia, qualquer rodovia dessa, um serviço desse, esse simples alargamento com uma recuperação dessa pavimentação, é orçado numa média de R$700 mil por quilômetro. Então, por exemplo, aqui essa rodovia João Bebe Água, que tem parece que faltam 12 a 14 quilômetros, seriam cerca de... Só que essa é bem mais complicada, por quê? Porque os acostamentos, eles são muito altos, então a terraplanagem é bem mais alta. Então essa já é bem mais cara, essa é mais de 1 milhão. Então está orçado em mais de 15 milhões aí esse alargamento da rodovia João Bebe Água. Agora, o importante... Importante que a gente aqui está com formadores de opinião, seria uma política de tanto dos governos como dos meios de comunicação nessa parte de trânsito. Porque pode ter certeza, onde ocorre um acidente, na maioria dos casos, a culpa nem é do carro, nem é da rodovia. Na maioria dos casos, é uma ultrapassagem mal feita, é um excesso de velocidade no local não permitido. Por exemplo, essa questão das motos, né? Essa questão das motos. Antigamente, quando uma pessoa ia ter uma moto, em primeiro lugar o pai dava uma bicicleta velha, ele ia andando naquela bicicleta velha, depois quando chegava com 25, 30 anos, ele ia ter condições de entrar no consórcio e comprar uma moto. Hoje não, o pai entra no supermercado e já entrega uma chinerai dessa a um filho, uma filha de 15, 16, 17 anos. Que é o que acontece nesses interiores. Quem dirige nota que às vezes você está aqui, o que é que esse motoqueiro está vindo? Eu estou indo aqui, o motoqueiro está vindo pela contramão, cada faixa direita. E são esses, a grande maioria, que é um dos grandes problemas aqui do Hospital João Alves, é essa sobrecarga de acidente, que a grande maioria, quem conversa com o pessoal da saúde, vê, a grande maioria são acidentes de motos. E por que ocorre o acidente de moto? Porque a moto é utilizada indevidamente, né? São pessoas que não tiveram preparo. Não é só tirar a carteira. Mesmo depois da carteira, aquela pessoa não tem aquela experiência, e muitas vezes junto com o álcool. Então isso que o Brasil hoje se tem praticamente na faixa de 40 mil mortes no trânsito, e a grande maioria é isso, é excesso de velocidade e falta de preparo de alguns motoristas ou condutores, como também a parte da injeção de álcool, não querendo tirar as responsabilidades do Estado. Cabe ao Estado dar uma infraestrutura bem melhor aí nas rodovias. E é isso que a gente vem tentando, né? A depender dos recursos que o Estado tenha, a gente entende que todas essas rodovias têm essa necessidade. Agora, tem que ter recursos.
Mais algum procurador quer fazer uma colocação? Doutor Jorge, pois não.
É só complementando a resposta do...
Depois do DR,
eu gostaria de colocar o seguinte: quando o Dr. Rony colocou a questão da necessidade do DR fiscalizar as construções irregulares, ocupações irregulares às margens das rodovias estaduais, eu tenho a opinião de que para a solução, pelo menos em boa parte desse problema, o DR poderia se valer de sua assessoria jurídica para propor ações contra esses ocupantes irregulares, obrigação de fazer, no sentido de demolir, e que isso provavelmente não iria acarretar custos financeiros para o DR, porque seria o judiciário que iria determinar. Primeira solução.
Doutor Jorge, eu queria só agora... Já terminou?
Não, e a última colocação, eu vou fazer uma provocação, não como procurador de justiça, como membro do Ministério Público, mas como cidadão. A minha sugestão como cidadão é que é o seguinte: diante da escassez de recursos orçamentários para que o DR possa executar a sua atividade fim de modo concentrâneo, eu sugeriria que se estudasse a possibilidade de, em Sergipe, se instituir as parcerias público-privadas para a construção de rodovias estaduais. E, eventualmente, nas rodovias estaduais cujo tráfego justificar, que se instale concessões de serviço público. O Estado de São Paulo tem diversas rodovias. É claro que não dá para comparar São Paulo com Sergipe, mas a ideia é interessante, pelo menos para se estudar. São Paulo tem diversas concessões de rodovias estaduais que funcionam pelo menos, eu como transeunte já fiz uma viagem de São Paulo a Campos do Jordão, impecável. O Estado poderia se valer disso, certo? Agora, isso é uma política de governo. Eu sugeriria, como cidadão, que isso fosse analisado tecnicamente, a viabilidade disso. Apenas isso. Obrigado.
Agora que nós temos uma pauta importante, o pessoal está ali já, para a gente poder encerrar essa primeira parte e seguir adiante com nossa programação aqui. Mas eu pediria brevidade agora, só para a gente... Eu costumo ser extremamente tranquilo nessa questão, mas hoje, diante dessa situação, eu estou agindo como ditador hoje aqui, tentando caçar a palavra dos senhores. Muito obrigado.
Para, excelência, para ser mais breve ainda, eu vou abrir mão dos cumprimentos de estilo, de praxe. Eu creio que a gente pode racionalizar o enfrentamento dessa questão. Eu observo que as rodovias foram construídas com razoável largura. Na concepção, na implantação, elas tinham uma largura adequada. O que houve foi o estreitamento pelo avanço da cerca das propriedades, porque eu observo, percorrendo essas estradas, de que há uma certa fertilidade, o capim cresce mais na margem das rodovias, pelo escoamento das águas. Isso é um convite ao avanço das cercas. E esses avanços das cercas, eu compreendo, senhor presidente, diretor presidente, as dificuldades materiais, mas eu creio que se a gente racionalizar o enfrentamento, o Ministério Público, por exemplo, essas pessoas avançaram, certamente porque faltou vigilância do órgão que deveria fazê-lo, que é o órgão, mas faz na medida das suas possibilidades. Agora, para que eles retornem, não precisa grande esforço. Eles avançaram porque viu que não acontecia nada. Mas se basta que o Ministério Público notifique, que o promotor de justiça, em constatando que naquela pista, porque esse acostamento também serve para o trânsito de pequenos rebanhos. O deslocamento de rebanhos a pequenas distâncias não é feito em caminhões, porque pequenos produtores não têm condição de colocar o gado em caminhões. Animais, eles transitariam com razoável segurança se tivesse acostamento. Não tendo acostamento, vai para o meio da pista. Isso é a coisa mais frequente e mais comum. Então, eu creio que se reservar ao DR a tarefa de exercer a vigilância e não transferir, o Ministério Público não transferir tudo para o DR, porque é cômodo dizer, comunique-se ao DR. Eu acho que tem ações pontuais e eficazes que podem ser feitas tão somente pela ação do promotor de justiça local. O promotor de justiça local vai lá, notifica, na maioria das vezes não vai haver resistência, porque é flagrante a irregularidade. Ele avançou porque viu que não ia acontecer nada, mas como está vendo o que vai acontecer, este recuo, senhor presidente, senhor procurador-geral, senhor presidente, ele o fará com os meios próprios. Se ele próprio avançou, ele recua, a não ser que se submeta a suportar a ação da lei e dos tribunais. Mas a maior parte da correção dessas questões pode ser feita, e eu sugiro que Vossa Excelência faça uma recomendação, senhores promotores, que só convoque o DNR em situações excepcionais. Porque é cômodo transferir para o DR, e o DR já confessou aqui a sua impotência, a sua impossibilidade material. Agora, uma ação pontual, pertinaz, específica, permanente, com relação a esses, inibe. E esses recursos são feitos, olha, porque são pequenas propriedades que avançam, e são, quer dizer, aquele proprietário recuaria, bastava chegar uma notificação.
Mas para chegar, doutor Lisota, a notificação, precisa que o promotor tenha conhecimento. O promotor está lá sentado no gabinete.
Não, excelente. O promotor passa toda semana por essa
estrada. Mas veja só, aí você está transferindo a atribuição do DR para o MP.
Não é do DR.
O ideal, veja só.
É infração, excelência. É uma infração à lei. É uma infração.
Sim, mas deixa eu colocar. Eu acho que o importante é a parceria DR e Ministério Público. Quando eu falei aqui em planejamento e mapear as rodovias, porque, claro, uma notificação do MP vai muito mais forte que a do DR. Mas se o DR colaborar informando ao MP, olha, encaminhamos tanto. A todas as notificações, senhor presidente, podia ser encaminhado ao promotor daquela localidade, para o município. Olha, nós notificamos tanto. E aí o promotor vai dar o reforço e abrir até um procedimento criminal. Acho que é parceria, né? O senhor falou, por exemplo, daquela questão dos postos de combustível. O DR comunica as prefeituras. prefeituras que há necessidade disso. Tem um trabalho de comunicação prévia aos prefeitos, aos procuradores municipais, para esquecer.
Doutor, eu não estou.
Se não tem, poderia fazer, não, só está crescendo.
Eu não estou desonerando o DR de suas obrigações,
não. Não, eu só estou dando uma opinião intermediária.
Eu só estou dizendo que os órgãos técnicos, eles são convocados para suplementar quando estritamente necessária, a ação do promotor. Aí vai precisar de laudo para quê? Se ele resolver recuar cerca.
Mas não falando de laudo, não. Apenas não. O conhecimento. Ou
tô
seja,
dizendo,
aquelas 102 notificações.
Rony, aquelas
102 notificações
passadas
por MP.
O comodismo do promotor.
Não é? Não, o senhor está entendendo. Não, o senhor não está entendendo, doutor Oswaldo. Olha, eu estou dizendo que aquelas 102 notificações, se for encaminhadas para o promotor, ele pode transformar aquilo num termo de ocorrência circunstanciado. O que eu quero dizer é que para o promotor também fica difícil ele percorrer a rodovia, apesar dele passar. Alguns têm a iniciativa de olhar, fotografar, mas aí seria até fazer um trabalho além do que seria. Agora,
a minha sugestão é para racionalizar.
Pois é, eu acho
que das carências do DR.
Mas, por exemplo, eu acho
que você vai dizer ao DR, o DR vai continuar dizendo que não tem condição.
Mas o DR já está notificando. Se o DR, por exemplo, pegar aquelas notificações e distribuir para as promotorias, Vasconcelos, já fortalece. Né? Ou seja, o que eu quero dizer de tudo isso, para terminar minha fala também, para encerrar, para a gente passar adiante, Ernesto, é que tem que analisar o custo-benefício. Né? Quando o senhor fala qual é a opção de fazer estrada com reta e com curva, é pensar o seguinte: as pessoas morrem, muitas pessoas morrem. O Estado gera indenizações caríssimas também. Então, ou seja, tudo isso tem que ser refletido. Só um ponto. Doutor Ernesto, para a gente encerrar.
A minha pergunta é rápida.
Mas eu compreendi.
A minha pergunta é rápida, doutor Rony, não traz tanta celeuma.
Intermediário.
Faça a pergunta, não como Ernesto Melo, procurador, como Ernesto Melo, cidadão. Ao me deslocar e pegar o tronco norte em direção ao estado vizinho da Lagoa, me causa espécie, é que há um tratamento diferenciado. Enquanto a duplicação da pista no estado de Alagoas é muito mais, com maiores evoluções, a do nosso estado anda a passo. Eu já pergunto, o senhor poderia me responder, que é o DINIT. Onde eu pergunto, mas estamos numa república federativa. Eu pergunto, qual a política do DR, está entendendo, nesse sentido, de tentar, está entendendo, inclusive, proporcionar que o Sergipe também tenha a mesma situação. Eu sei que está certo ao DINIT, obviamente.
Vasconcelos, só para o senhor terminar, o senhor tem 3 minutos para terminar. Oh,
deixa eu dar a resposta a todos. Doutor Jorge, eu concordo com ele que deve avançar essa parte de PPPs, né, essa política. Só tem um detalhe, é que poucas rodovias estaduais, para você fazer esse tipo de trabalho, poucas rodovias aqui no nosso estado, elas são viáveis aí para essa parte de cobrança de pedágio. Seriam muito poucas. Mas é uma coisa que tem que avançar. Com relação lá ao doutor Luiz Walter, o Ministério Público, ele vem, quando ele, grande parte dos promotores, quando eles vêm identificando alguns avanços que o DR ainda não notificou, a gente tem recebido várias e várias denúncias do Ministério Público e a gente vem tomando as providências. Agora, tem dificuldade, doutor Rony? Uma grande dificuldade é isso. Se chega e diz, peraí, tem uns imóveis aqui que invadiram. A gente tem até aquela dificuldade para identificar quem é o proprietário daquele imóvel. Muitas vezes a gente entra com ação judicial sem saber porque é de fulano A, B ou C. Então essa dificuldade é grande, que precisaria ter uma estrutura maior. Mas a gente vai atender aí a orientação do senhor de todos esses casos que a gente fez essas notificações. Nosso procurador Frederico, ele já está orientado a gente encaminhar para as promotorias, e a gente ressalta essa importância da parceria com o Ministério Público, porque o Ministério Público tem... Isso, exatamente, isso nós vamos fazer também. E com relação à indagação aí do doutor Ernesto, eu prefiro não emitir comentários, porque é um órgão federal, tem... Seria interessante, viu, doutor Ernesto, eu até sugiro aqui ao Ministério Público, viu, doutor Rony?
Pois não.
Que poderia, né, ser chamado...
Convidar o DENIT aqui.
Convidar o pessoal do DENIT, que eles vão colocar aí as dificuldades e os projetos, claro, que eles têm. Mas eu, como cidadão, eu fico muito preocupado com o senhor, né? Que a gente vê, né? Quem vai para a estância, você tem tá aquela parte duplicada, né? Com aquele conforto todo.
Verdade,
e quando vai para essa parte, em direção norte, realmente está havendo esse tipo de... falta essa agilização, mas é interessante chamar aqui o representante do DENIT, de forma que ele possa ser...
Perfeito. Eu queria, encerrando agora, agradecer ao doutor Antônio Vasconcelos pela explicação, pela sinceridade, pela franqueza, agradecer em nome do colegiado, dizer que foi importante demais esse tipo de modelo aqui, que me parece que foi o doutor Carlos Augusto que sugeriu a primeira vez para trazer as pessoas para cá para discutir algumas questões. É de extrema importância, um debate riquíssimo como esse, a gente gastou aqui, e é de uma importância capital, porque a gente está resolvendo no coletivo, né? Ou seja, é um tema que causa preocupação, que causa risco às pessoas. Então, eu só tenho a agradecer e esperar que tudo que nós discutimos aqui, algumas das ideias sejam aproveitadas pelo DR, e agradecer a presença do senhor, do procurador, e dizer que outra feita que pudermos contar com o senhor, nós convidaremos novamente.
Eu que agradeço, doutor Rony, digo, estamos à disposição aí, sempre que o Ministério Público achar necessário, não só sobre esse assunto, como outros assuntos de obras que haja necessidade, a gente está à disposição aqui para prestar esse esclarecimento.
Então, muito obrigado. Perfeito. A gente vê essa discussão. Mas eu queria agradecer ao senhor de passar agora a nossa pauta do que ocorrer, que é também tão importante quanto esse tema que foi discutido, que é uma coisa muito rápida também, que na verdade houve uma sugestão, é que a doutora Cristina vai falar já, só vou fazer uma explanação rápida, uma abertura de uma ideia que ela trouxe da firmatura de um termo de cooperação entre o MP e a Fundação Renascer para implantar bibliotecas, né, que é o objeto aqui, nas unidades vinculadas à Fundação Renascer, e para estimular a leitura dos adolescentes. Achei bacana demais, de parabéns, doutora, a senhora, a equipe do MP, o doutor Wellington Mangueira, e para clarear mais, eu já passo de antemão a palavra da senhora, convido o doutor Wellington para compor a mesa, para vir para cá também, para que possa se manifestar pela Fundação Renascer posteriormente.
Bom, estamos aguardando o doutor Wellington, está tomando lugar. Então, para aqueles que não sabem, eu vou resumir aqui rapidinho no que consiste, né? Bem rapidinho. O Projeto Fênix é uma decorrência o Projeto Florescer, que a gente já desenvolvia aqui, que eu acho que todos já ouviram falar, que a gente funciona lá no Prefeito, no Presídio Feminino. Ele tem gerado, através da arrecadação de livros permanente que nós temos para a biblioteca do Prefeito, ele tem gerado uma certa, uma sobra de alguns, nós constatamos que alguns livros não eram adequados ao público do Prefém, eram livros para um perfil mais infanto-juvenil ou juvenil. E pensamos em, então, utilizar esse acervo de uma forma mais adequada e aproveitamos para fazer isso com a colaboração da Fundação Renascer, que foi muito receptiva, nas unidades que nós temos aqui de menores. Não vou nem dizer menores, que a gente não utiliza mais, né? Adolescentes, infratores ou em conflito com a lei. Exatamente, eu estou aqui com a doutora Conceição para me policiar, né? Exatamente. Então, esses adolescentes em conflito com a lei, eles ficam muitas vezes, tem um tempo que poderia ser utilizado e bem utilizado com a leitura, e queremos proporcionar a eles livros que ampliem os horizontes, né? Melhorem a forma de lazer também. Então, contamos, fizemos as primeiras tratativas, houve essa receptividade muito boa, o projeto foi formulado, nós já temos aqui, hoje eu soube, 136 livros já recolhidos e catalogados, que serão encaminhados para duas unidades no primeiro momento. Dr. Rony também foi extremamente sensível e colocou à disposição algum mobiliário que nós temos aqui no Ministério Público, que estava não sendo utilizado, que veio dos distritos. Então, parte desse mobiliário, principalmente mesas, cadeiras, estantes, eles vão compor, essas salas vão reforçar, porque na verdade nós constatamos que as unidades elas já dispõem normalmente de uma sala destinada à biblioteca ou sala de leitura, mas como nós temos esse mobiliário, nós vamos reforçar, melhorar o conforto. Isso já foi autorizado pelo Dr. Rony, já está sendo feita toda a parte burocrática e houve uma solicitação da equipe também no sentido da aquisição de televisores, né, aparelhos de TV e me parece que DVD, para possibilitar também atividades de filmes, vídeos, né, educativos para os meninos. Então nós estamos meninos e meninas, né, porque nós vamos abranger também as unidades femininas. Então nós vamos aqui assinar o convênio, já está tudo, o plano de trabalho também já está concluído e esperamos rapidamente poder estar chegando lá com esses livros, né, que eles sejam bem úteis, né, que sejam bem recebidos e que os meninos tenham realmente muito acesso e a equipe consiga trabalhar com eles. Eu sei que existe uma equipe técnica de pedagogos, tudo, nós já conversamos com elas. E aí a gente só espera que fique tudo bem melhor e que seja só o começo de outras ações. Quem sabe nós tenhamos oportunidade de efetuar outras ações em outras áreas também para melhorar e obter um retorno desses adolescentes para que eles possam ser incluídos de uma forma melhor. Então, agradeço muito aqui a equipe toda da Fundação Renascer que veio, Dr. Wellington, a nossa equipe do Ministério Público, o pessoal do Serviço Social que trabalhou nisso, até o pessoal que eu convidei, as duas Leias que estão ali, que elas estão cuidando do mobiliário, Vanderlei que fez a logomarca, e vamos para frente, é só o começo, se Deus quiser.
Pois não.
Muito bem, Cristina.
Olha, revistas, nós recebemos revistas, as revistas nós estamos encaminhando, eu encaminho normalmente, nós estamos ampliando a parceria do Prefen, que nós vamos assinar daqui uns dias também, um novo convênio com a Sejuc, para abranger o Cadeião.
Tudo bem.
Então, agora, quem tiver gibi, ó, os meninos já leram em casa, tiver gibi, revistinha, aproveito para pedir, todos que tiverem, por favor, tragam para a biblioteca, que o nosso pessoal aqui da biblioteca, está aqui, a representante está ali da biblioteca, encarregada de receber, catalogar, separar.
Não,
eu acho que vai ser muito bom, porque os meninos têm que adquirir hábito da leitura e às vezes começa com gibi, né? Então, confisquem os gibis dos meninos de casa e tragam para cá que a gente vai dar uma ótima destinação.
Eu queria passar para o Dr. Hélio para se manifestar também, assim querendo, para que depois a gente possa assinar.
Pode ser aqui também, mas se eu quiser pode ir para lá, o senhor fica à vontade. Você não deixa a oportunidade.
Sim, vamos,
né,
sentado aí.
Excelentíssimo senhor, Dr. Rony, em nome de quem saúdo todos os promotores, procuradores de justiça e todos os presentes, agradeço a doutora Cristina Machado e a todo o colegiado, pois que aqui nós temos recebido muito apoio de todos, da coordenação também da infância e adolescência, da doutora Miriam, né? Miriam Tereza. Então eu fico aqui muito feliz de estar aqui no Ministério Público, porque o Ministério Público tem sido um grande parceiro. E esta ideia de fomentar a leitura, de desenvolver, de aceitar essa lógica de que é pela cultura que nós podemos avançar, faz com que nós todos que formamos a Fundação Renascer tenhamos assim a certeza de que estamos no caminho certo. Eu não me canso de dizer, algumas pessoas dizem que, não é, doutor Luiz Walter, que já é uma coisa muito batida falar em Pitágoras, mas antes de Jesus Cristo ele já dizia: educai as crianças e não será preciso punir os adultos. Isso é importante que nós tenhamos isso em mente. E está provado que é pela cultura que a gente pode modificar essa realidade atroz, né? Essa realidade que ofende a todos nós. Tanto que quem é mais velho um pouquinho deve se lembrar de Carl Chesnan, aquele bandido da luz vermelha. Mas foi pela cultura, pelos livros, que ele rompeu, né, com a visão do banditismo. E vocês sabem que o sistema americano é muito rígido, diferente do nosso, que até o Papa pediu, intercedeu para que ele não fosse morto numa cadeira elétrica, mesmo que ele ficasse preso, mas que ele não fosse assassinado. E assim o Estado americano assassinou. Mas nós sabemos, quem leu os livros dele, que pela leitura ele se refez, ele se restaurou. Então nós estamos no momento da justiça restaurativa, das relações restaurativas, doutor. Então fico muito feliz que esse Ministério Público esteja, não é, dentro dessa lógica de que é possível mudar o ser humano, que aquele que errou, nós podemos ficar contra o erro. Nós temos que nos indignar contra as coisas que corrompem o tecido social, mas temos que ter um olhar de bondade, de clareza, de que é possível, pela cultura, pelo amor, pelo esporte, pelas relações sociais, modificar o ser humano. Então, com essas palavras, eu agradeço em nome da Fundação Renascer, agradeço penhoradamente a bela iniciativa da doutora Cristina Mendonça, e dizer que nós estamos muito felizes e que essa ideia vai prosperar. Infelizmente, ainda não temos uma grande unidade socioeducativa como a que estamos construindo, já graças ao Ministério Público, porque se não fosse o Ministério Público, as implicações político-partidárias irresponsáveis teriam certamente impedido que aquela obra pudesse estar continuando. Então eu tenho que agradecer com a forma como eu gosto de falar, o vigor, a coragem e a determinação do Ministério Público, que foi possível através do Dr. Rômulo, doutora Cristina, doutora Miriam Tereza, do Ministério Público em geral e, sobretudo, dessa boa vontade que formatou aquela linda peça jurídica que fez com que a justiça concedesse a liminar. Então, eu quero agradecer, dizer que estamos nessa luta em situação meio difícil, e até agradeço quando diz: vou botar móveis mais confortáveis para criar um ambiente. Está provado que quando você cria um ambiente mais respeitoso, até os vândalos passam a respeitar. É para que, não é porque aqui tem muita polícia, não, que não tem polícia tomando conta do Ministério Público assim externamente, mas não, você não vê pinchamento. O meu querido Cotiguiba, por exemplo, que é o sucedente do nosso Fluminense, está todo pintadinho, lindão lá. Ninguém pincha. Por quê? Porque o belo é apreciado até pelos vândalos. Os vândalos vão se educando, vão vendo que não é possível destruir o que é belo. Então eu agradeço aqui ao Ministério Público e estamos empenhados nessa luta na perspectiva de restaurar esses adolescentes que infelizmente entraram em conflito com a lei. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Wellington. Eu quero convidar o senhor para sentar aqui ao meu lado para que a gente possa assinar o termo de cooperação. E que é importantíssimo também para o Ministério Público, eu tenho certeza disso. Você pode rubricar as folhas aí, eu já vou assinar o de cá. Eu vou convidar aqui a doutora Cristina Mendonça para assinar como testemunha também. Já que o senhor sugeriu, pode ser também. São dois nomes, pode ser. Perfeito, sim. Perfeito. Aqui, doutora, aqui lá tem como testemunha. E são duas testemunhas, perfeito. Dá pra cá, doutora Conceição, lá.
Eu queria agradecer a presença de todos aqui do colegiado, das pessoas que se deslocam. Pois não, doutora, pois não.
Né? Mas eu não poderia deixar de registrar, sabe, a imensa satisfação de ver, né, algo mais efetivo em relação aos socioeducandos, né? Eu quero parabenizar toda a equipe, a doutora Cristina Mendonça, a toda a equipe do serviço social, psicologia, todos os servidores da casa, ao procurador-geral, que também, pelo seu perfil, ele encampa, né, essas iniciativas, né? Ao doutor Wellington, que, como eu disse, é antigo parceiro nosso. Eu, inclusive, Cristiano, tinha pensado, quando nós tínhamos conversado sobre florescer, de saber o que é que nós poderíamos fazer em relação às meninas e aos meninos, né, socioeducandos. Então, eu acho que é uma iniciativa muito válida. Eu quero me somar nisso também, né, trazer um professor de teatro, né, trazer professor de contador, um contador de histórias, porque muitas vezes as pessoas foram tão pouco educadas em relação à leitura, que é preciso de alguém que faça e indique os caminhos.
Eu creio,
né,
de vídeos, bons filmes, vídeos de filmes também, porque nós vamos ter essa estrutura. Eu tenho alguns para trazer também, vamos fazer a seleção.
Né, então, e ao tempo convidar todo o colegiado para essa participação, até para uma visita, para uma espécie, para que a gente possa ir lá e ver essa realidade. Eu quero realmente dizer da minha satisfação, da minha alegria, né, e registrar os meus parabéns a todos que integraram, né, de forma efetiva e exitosa esse projeto.
Bem, com essas palavras, doutora Conceição, eu quero agradecer a presença dos procuradores todos aqui, agradecer a presença das pessoas que estão na assistência, servidores do MP, da Fundação Renascer, e dizer que está encerrada a nossa reunião e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado.